Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Tarcísio Holanda.
As comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados estão debatendo a viabilidade da federalização da segurança pública e da criação de um ministério específico para o setor. Os deputados Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná, e Domingos Dutra, também do Solidariedade do Maranhão, que solicitaram o debate, afirmam que o atual modelo estabelecido pela Constituição foi superado pela dura realidade da criminalidade. Segundo o mencionado modelo, cabe à União a defesa da soberania nacional, aos estados a segurança pública e aos municípios proteção do patrimônio público municipal. Para debater o assunto, convidamos o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e Efraim Filho, do DEM da Paraíba. Deputado, como é que o senhor vê esse problema?
Olha,
é um problema da segurança no Brasil muito grave, né?
Segurança pública foi apontada, né? Está apontada hoje como uma das principais preocupações da sociedade brasileira e deve merecer da Câmara Federal, do Congresso, do Governo Federal, realmente uma atenção especial, porque estamos numa situação insustentável de violência e criminalidade. Isso é fato, né? Concordamos com a afirmação do deputado Francischini, do deputado Domingos Dutra, no sentido de que o modelo já se demonstrou também exaurido, não tem respondido às demandas.
A criminalidade. Nas capitais chegou ao paroxismo, né?
Exatamente.
Alto nível de violência.
Os dados que apontam, né, 56 mil mortes, já por si só, já aponta a necessidade de uma atenção especial da União, dos Estados, com a segurança pública, e o Congresso não pode fugir a esse debate. Nós somos defensores, sim, do Ministério da Segurança Pública. Achamos que o Brasil, na sua organização, deve uma política efetiva de segurança pública e uma das causas é a inexistência de um ministério que possa fazer essa coordenação. Agora, a federalização em si também é admissível, mas precisamos de entender o que está por trás dessa proposta, né? O que de fato? Nós temos, por exemplo, já aprovada no Senado a PEC 33, de 2014, que altera o artigo 23 e 24, mudando a competência, dando a competência à União, também junto com os Estados e municípios, de legislar sobre segurança pública e dando competência concorrente à União também para executar a segurança pública. Já é um encaminhamento que está colocado no Senado, aprovada a PEC 33. Nós precisamos, na nossa convicção, de que a União assuma um papel, mas o ponto que nós entendemos que de fato tem que ser alterado são basicamente dois na Constituição Federal. Primeiro, questão do financiamento. Nós não podemos fazer a discussão de qualquer alteração na Constituição para a segurança pública sem levar em conta que das três políticas públicas consagradas na Constituição, que é saúde, educação e segurança pública, apenas a segurança pública não tem uma previsão constitucional de quanto cada ente federal tem que investir.
Quer dizer, é preciso criar uma fonte de financiamento para a segurança pública.
Não só a fonte de financiamento. A Constituição deverá, assim como fez para a saúde e para a educação, definir efetivamente quanto cada um dos entes federais deverá gastar. Porque, vejamos, a saúde e a educação está na Constituição como política pública, um direito da sociedade, mas era concorrente com a iniciativa privada. O Estado não é obrigado a sozinho garantir saúde e educação. A iniciativa privada pode também fornecer como fornece. A segurança pública, não. Na segurança pública, só o Estado é responsável. Não há concorrência com a iniciativa privada. E aí vejamos a contradição. A Constituição sequer estabeleceu o mínimo que cada ente federal deverá gastar. Então, assim, discutir a federalização sem discutir esse princípio do financiamento, de pouco vai adiantar. Porque um dos pontos que nós temos convencimento é que nós não temos simplesmente um problema de modelo. Se as nossas fronteiras estão desprotegidas, não é porque falta uma polícia para atuar lá, falta policiais. Ou seja, falta recurso financeiro aplicado à segurança pública para garantir efetivo que possa ser instalado na fronteira. E assim nós podemos falar no município.
Armas.
Mas não é porque falta uma competência para uma polícia e fazer o policiamento dessa fronteira. Falta recurso para que as polícias estejam lá presente. Já tem a competência legal para estar na fronteira.
Perfeito. Deputado Efraim Filho, o senhor, como um deputado da oposição, como é que vê esse problema e a postura do governo?
Tarcísio, eu tive a oportunidade de presidir a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que é a comissão temática aqui da Câmara dos Deputados, no ano 2012. E um dos temas que nós debatemos bastante na comissão foi exatamente a previsão de uma gestão integrada como resposta muito mais efetiva do que simplesmente a federalização da segurança pública. Porque a federalização seria a melhor das saídas, e o subtenente Gonzaga abordou bem o tema, mas seria se o poder executivo, se a União estivesse cumprindo o seu papel e ela tivesse condições de estar aí sim abraçando ainda mais outras funções, só que não está fazendo. Se provou aqui, no modelo constitucional atual, cabe à União a defesa das nossas fronteiras. E todo mundo sabe que as fronteiras brasileiras estão mais parecidas com a peneira. Aonde quer passar drogas, armas, contrabando de produtos, passa. Não é por falta de eficiência da polícia, mas, salvo engano, em 2012 nós tínhamos números que davam, se fosse colocar todos os policiais da Polícia de Fronteira do Brasil em linha, cada um tomaria conta de 11 quilômetros. O Brasil é um país continental.
Nós temos 10 mil quilômetros de fronteira. Fronteira com todos os países,
exato,
da América do Sul.
E com o mar, fronteira com a selva. Então dificulta esse trabalho. Então é preciso a gente ter eficiência nessa proposta. Então o que nós debatemos foi uma proposta de SUSP. O modelo não é o da federalização, mas algo que acontece na saúde, que é o SUS, que tem uma gestão integrada, tripartite, com municípios, estados e União, e esse SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, fosse pego o conceito e aplicado na segurança, que é onde tem gerado alguns resultados em algumas ações isoladas e pontuais, como, por exemplo, a operação que houve contra o PCC em São Paulo, onde houve um trabalho de gestão integrada, onde a Polícia Federal e a Polícia Estadual de São Paulo agiram de forma conjunta para tentar reduzir os índices de criminalidade e naquele momento conseguiram. Então, essa é a linha de ação, até porque a grande vedete do debate da segurança pública ultimamente tem sido as guardas municipais, a responsabilidade que tem sido dada às guardas municipais para cuidarem daquela realidade local que elas conhecem muito mais do que as polícias estaduais e principalmente a federal. Então eu sou a favor de um modelo de gestão integrada, onde sejam preservadas as responsabilidades dos estados, dos municípios e até mesmo da sociedade. O que o governo federal precisa fazer, e aí eu concluo, é cumprir a sua parte para querer abraçar o resto. Ele não executa o orçamento, contingencia as verbas, não aplica aquilo que o Congresso Nacional vota na sua lei orçamentária, por isso que a segurança pública hoje é uma necessidade maior do que saúde e segurança.
O orçamento é todo alterado, né?
É uma peça de ficção. É uma peça de ficção. Saúde e educação, bem ou mal, eles têm apresentado índices que, mesmo de forma tímida, têm melhorado, está numa ascendente. A segurança está numa decrescente, só tem piorado. Os índices trazidos pelo deputado Gonzaga, 56 mil mortes, a cada ano se multiplicam, ou seja, a gente precisa reverter essa tendência.
Subtenente Gonzaga, o senhor teria alguma sugestão em relação ao problema da segurança no Brasil, da segurança pública? Porque nós vemos, por exemplo, São Paulo. São Paulo, a violência chegou a um limite exasperante. Quer dizer, todo mundo vive nas ruas com pânico, apavorado, com a perspectiva do assalto e até do assassinato.
Olha, nós temos sim, temos várias sugestões. Primeiro, concordando com a avaliação do deputado Efraim, no sentido de que nós temos um problema de gestão. E nessa gestão, além da integração, entra a questão financeira que ele pontuou bem. E reforça aquilo que eu coloquei. Nós não temos problema de legislação para que a Polícia Federal cumpra sua função na fronteira. Já a previsão legal, constitucional, o que falta é pessoas. Então, falta gestão, falta recurso humano. Então, a gente concorda.
Humanos, tecnológicos e
financeiros. Exatamente. Então, nós concordamos com esse raciocínio. Concordamos que, nessa integração, o modelo SUSP, que já, inclusive, uma legislação que pauta isso, que precisa de efetivamente ser consolidada, que é o caminho. Concordamos plenamente, defendemos esse modelo também, o SUSP, como essa referência. O que nós defendemos é que o Brasil pratica um modelo de atuação das polícias que é o único na América Latina e no mundo ele compartilha com mais uns 5 países só. todos os países da América Latina, exceção do Brasil, o modelo de atuação é o chamado ciclo completo. Ou seja, todas as polícias, e cada país tem um modelo, tem uma polícia nacional, outras estaduais, outras são municipais, tem um modelo americano de inúmeras polícias, mas todas fazem o chamado ciclo completo. Ou seja, ele atendeu uma ocorrência, atendeu um fato, ele leva aquele fato até o final do ponto de vista da atuação policial, no âmbito da persecução criminal, no âmbito da polícia, e leva direto para o Ministério Público e Poder Judiciário. O Brasil tem um modelo, né, principalmente nos estados, de duas polícias, onde a polícia militar trabalha para a polícia civil, em tese. A polícia civil teria que dar continuidade, mas não segue a mesma lógica. Nós advogamos, apresentamos, inclusive, uma proposta de emenda constitucional, a 431, que está aqui na Câmara, para fazer uma modificação, para ampliar a competência de todas as polícias. Porque nós temos a realidade dos grandes centros e temos a realidade, Minas Gerais, por exemplo, 853 municípios, onde... dos 853, apenas 340, se não me falha o número exato, mas 340 municípios têm a presença da Polícia Civil. E durante 24 horas por dia, apenas 64 municípios. Então nós precisamos de adotar esse modelo, que é o modelo que o mundo pratica. É uma das propostas que nós temos, para além de mudanças pontuais na legislação.
Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.